a ausência do presidente Jair Bolsonaro num depoimento determinado pelo Supremo, a alta nas mortes por Covid-19 no Brasil, os vetos e os cortes no orçamento de 2022, a morte de Olavo de Carvalho e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Dia de extrato da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela recusa do presidente Jair Bolsonaro de cumprir uma ordem judicial do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Moraes determinou na quinta-feira que o presidente comparecesse nessa sexta à Polícia Federal para dar explicações sobre a divulgação de informações sigilosas a respeito de uma investigação sobre ataques às urnas eletrônicas. O presidente faltou ao depoimento. A Advocacia-Geral da União apresentou um recurso para evitar que o presidente falasse aos policiais, mas Moraes negou esse recurso. Durante a escalada golpista de Bolsonaro em 2021, o presidente chegou a dizer, em 7 de setembro, que não iria obedecer decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Depois, ele reduziu seus ataques ao Supremo, mas agora vem retomando as investidas e críticas contra ministros do tribunal. Aqui está o presidente numa entrevista ao site Gazeta Brasil, no dia 12 de janeiro, por exemplo, se referindo a Moraes e ao ministro Luiz Roberto Barroso.
Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão? Porque eles não querem assim. Porque...
Ele está comentando aí uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. Isso por ter propagado notícias falsas sobre a urna eletrônica nas eleições de 2018. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre as medidas que o TSE vem tomando para tentar enfrentar o problema da desinformação na campanha de 2022. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Eleitoral durante as eleições. O Brasil registrou essa semana os piores números de mortes por Covid-19 desde outubro, quando a tendência era de queda. Agora, a média móvel de óbitos diários está acima de 400 e a tendência é de alta. O quadro é uma consequência do aumento acelerado do contágio pela variante Ômicron, que é mais transmissível. Nessa sexta, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a venda de autotestes no Brasil para auxiliar no controle da doença. A Ômicron é considerada menos letal que outras variantes, mas é perigosa especialmente para quem não completou todo o esquema vacinal. Aqui no Nexo, Estevão Bertoni mostrou que, em alguns estados, 90% dos internados em quadro grave estão com a imunização atrasada. O texto dele está na descrição do episódio de hoje. Diante de um cenário que reforça a importância da vacinação para salvar vidas, o governo Bolsonaro mantém um discurso negacionista que questiona os imunizantes. O Ministério da Saúde vetou uma orientação técnica para proibir o uso de remédios ineficazes no SUS, o Sistema Único de Saúde. Fez isso com argumentos mentirosos, que contestam a eficácia da vacina e defendem a cloroquina, que não funciona contra a Covid. A ministra Damares Alves chegou a abrir um canal oficial por telefone para que pessoas contrárias às vacinas relatem situações em que se sintam discriminadas por não tomarem o imunizante. O Durma Com Essa falou sobre essa institucionalização da negação da ciência. Bolsonaro sancionou com vetos o Orçamento Federal de 2022. Os principais cortes feitos pelo presidente foram nos Ministérios do Trabalho e da Educação. Foram mantidos o Fundo Eleitoral Bilionário Recursos para as emendas usadas em negociações entre o Congresso e o Palácio do Planalto e as verbas prometidas pelo governo para o reajuste de policiais. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o que isso diz sobre as prioridades do governo no ano eleitoral. Dados do IBGE mostraram que o desemprego recuou no país no trimestre encerrado em novembro de 2021. A falta de trabalho ainda afeta 12,4 milhões de pessoas. E a renda do trabalhador também caiu nesse período. Os efeitos da crise econômica e sanitária apareceram nos números do Censo de População de Rua divulgados pela Prefeitura de São Paulo. Entre 2019 e 2021, cresceu em 31% o número de pessoas nessa situação. Na comparação com anos anteriores, mais famílias inteiras foram parar nas ruas e mais pessoas disseram que o principal motivo de estarem ali é a perda de renda. O Nexo detalhou essa mudança de perfil na maior cidade do país. Morreu nos Estados Unidos, aos 74 anos, o escritor e influenciador Olavo de Carvalho, principal ideólogo da extrema-direita brasileira. Ainda que ele estivesse afastado do presidente, suas ideias seguem aparecendo no discurso bolsonarista em 2022. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz falou com cientistas políticos sobre o impacto dessa morte. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa está de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.